E hoje tem cinema e streaming pra gente falar, até com coisa brasileira chegando aí bem legal, né, na Netflix, mas por onde você quer começar?
Vamos começar pelos cinemas, porque já que amanhã vai fazer 38 graus, nada melhor que curtir um ar-condicionado no cinema,
verdade.
Que
é
uma coisa que funciona, é ar-condicionado.
Ir ao cinema pra se refrescar.
Exato.
É um bom programa pro calor.
E aí, já que tá lá mesmo, aproveita pra assistir um filme, né, que é Jogos Vorazes, as Cantigas dos Pássaros e das Serpentes.
Olha...
Esse é um spin-off ali, que a gente fala, né? Um filme derivado da obra original de Jogos Vorazes, que se passa 64 anos antes dos eventos ali que a gente começou a acompanhar, dos filmes da Jennifer Lawrence e tal. Eu nunca fui um grande fã de Jogos Vorazes, assim, mas eu sei que os filmes são bons e tal, é bem legal de assistir. É, acontece que agora, nesse filme, a gente vai ver como que o General Snow ali se tornou esse grande presidente de uma nação que, para quem não conhece, é os Estados Unidos depois de uma catástrofe que ninguém sabe ao certo o que aconteceu ali. Os Estados Unidos foi dizimado e começou a surgir uma outra população a partir dali, numa capital chamada Panem. Essa capital é onde está ali a elite da população americana hoje, e o restante do país é dividido em 12 distritos. Esses distritos, todo ano, precisam ceder 2 adolescentes para uma disputa chamada Jogos Vorazes. Aí os vencedores ali fazem parte da academia e tal. Tem todo um conceito de treinamento por trás, enfim. E aí, por se passar 64 anos antes, a gente vai ver esse nascimento, essa ascensão de Panem e do Snow como um presidente que foi o vilão dos outros filmes. Aqui ele é essa jornada até ele se tornar um dos vilões, né? Só que o destaque fica por conta da Rachel Zegler, que é uma super atriz aí. Ela veio dos musicais e tal, eu gosto muito dela. E aí ela faz uma personagem que vem do Distrito 12, por exemplo, e que é um dos mais pobres ali. E ela é inconformada com as coisas, assim. Ela não se conforma com aquilo e tenta, de toda forma, acabar com esses jogos vorazes, ou pelo menos diminuir essa dor que os adolescentes acabam passando, né? A grande mensagem que fica por trás do filme é como que governos tiranos acabam usando as crianças e os adolescentes como forma de manter a sociedade como controle, assim. Porque se você consegue até tirar o filho de uma família, o que você é capaz de fazer para controlar uma população, né? E aí esse governo, ele acaba fazendo isso ali. É uma das mensagens do filme. Entrega um bom material de origem dos spin-offs, assim. É sempre muito difícil você adaptar obras literárias para o cinema, porque você acaba perdendo muita coisa ali. Foi assim com Harry Potter, por exemplo, apesar dos filmes legais. Foi assim com Senhor dos Anéis, ou essas comédias românticas que existem hoje em dia, que são derivadas de livros. Essa adaptação para o cinema, você acaba perdendo muito conteúdo. E aí, filmes como esse, por exemplo, que já são originais ali, faz parte de uma obra original imaginativa do que foi aquele universo dos Jogos Vorazes, traz muito mais conteúdo que os filmes acabam se perdendo. E aí, realmente é um filme interessante, apesar das 2h40. A gente está vendo uma onda de filmes longos no cinema. Aí acaba até prejudicando um pouco a grade do cinema, né? Porque precisa encaixar filmes grandes ali, né? Assassino da Lua das Flores, por exemplo, sofreu um pouco disso, o filme do Scorsese, que tem 3 horas e tanto aí. E aí agora chega nos cinemas, Jogos Vorazes, As Cantigas dos Pássaros e das Serpentes, tá pra curtir.
Agora, Felipe, tem uma estreia que eu tô muito curioso, que é de uma série brasileira.
Eu também.
E parece que tá com investimento legal, né? Tá na Netflix, uma produção boa, né?
Sim, sim. Chama DNA do Crime. Essa série estreou na terça-feira na Netflix, um pouquinho antes do feriado. E aí, a gente tem aí no cinema brasileiro excelentes filmes policiais ali, né? Assalto ao Trem Pagador, por exemplo. O Passageiro da Agonia, do Babenco. Só que estourou mesmo com Cidade de Deus e Tropa de Elite, nos anos 2000, né? Tropa de Elite foi um grande divisor de águas ali para ser um filme muito reproduzido e influenciado. Ele influenciou muitos outros filmes.
Uhum.
Pela sua estética, por sua câmera nervosa ali, pela narração, pela forma de contar histórias de policiais envolvidos ali, né? A gente tem várias séries que se assemelham ali à Tropa de Elite. E aí DNA do Crime é essa série, assim. É uma série que realmente lembra Tropa de Elite. Aqui a gente vai ter vários clichêzinhos interessantes de filmes e séries de ação que se adaptam muito bem a ser a nossa realidade, né? Essa primeira série de ação original brasileira da Netflix.
Olha.
Então teve um investimento pesado aí e coloca Maeve Jenkins e o Tomás Aquino, que são dois atores fantásticos aqui de novelas e filmes nacionais, numa história de vingança e você precisar ter um novo parceiro, adaptar essa parceria com um novo policial e tal, porque a gente está num contexto onde a história se passa na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e aí onde grupos criminosos acabam agindo ali, inclusive tem documentários aí na Discovery, por exemplo, de Operação Fronteira, né, que mostra a vida dos policiais federais nas fronteiras do Brasil, né? E aí essa série vai mergulhar um pouco mais nesse sentido, só coloca muito mais ação. Então você tem planos sequências muito interessantes, assim, de perseguições, tiroteios, muito bacanas. Para quem gosta do gênero, é realmente uma produção muito interessante, assim. Ela coloca tudo que... todos os clichêzinhos, todas as coisas piegas que existem dentro desse gênero, nessa série, e faz muito bem feito. Não é porque é clichê que vai ser ruim, só por o clichê pelo clichê, né? Ele existe porque as pessoas acabam utilizando, né? Então, se utiliza porque é bom. E
às vezes a gente quer assistir um clichê confortável também.
Exato, né? E é isso que a série traz. É realmente esse clichê confortável da série de ação, assim. Você tá vendo a perseguição policial, você meio que sabe como vai desenrolar a história, mas mesmo assim quer assistir. Então, tem traições, tem perseguições, assim. É muito interessante e vale o investimento da Netflix, assim. Realmente uma produção bem bacana, que está ganhando o mundo já, assim. Aqui no Brasil é a série mais vista no catálogo da Netflix, e nos mercados da América Latina, da Europa também, está ali no top 10, está figurando. Lembra muito Cangaço Novo, por exemplo, porque tem um contexto de Novo Cangaço, né, que é o nome, que são grupos que praticamente fecham cidades e acabam atacando bancos e a população dessas pequenas cidades.
Tem acontecido na vida real.
Na vida real, exato. E Cangaço Novo é uma série da Amazon Prime recente, que é excelente também, que vai contar a história desses grupos, né, desse Cangaço Novo, por que eles existem, qual a motivação por trás, enfim.
Também brasileira,
também brasileira. E essa também estourou lá fora, assim, de um jeito inacreditável. Na Índia, Cangaço Novo foi um sucesso, assim, absurdo.
Curioso.
É, né, estranho, né, e tava lá fazendo sucessão, Cangaço Novo. E DNA do Crime meio que surfa essa onda. São séries que contam dois pontos de vista diferentes, né? O DNA do Crime é por ponto de vista dos policiais ali e tal, nesse contexto. E Cangaço Novo dos próprios grupos ali. Então, estamos bem servidos de séries de ação aí. Realmente são duas excelentes produções.
Opções para maratonar essas duas, Felipe? Assim, dá para assistir num sábado inteiro, num
dá,
final de semana?
Sim. Liga o ar-condicionado, ventilador e vai assistir que dá para ver.
Faz uma pipoca e só vai.
É, dá para ver tranquilo.
Finge que é cinema, né?
Exato.
Uma pipoquinha e pronto. Só não vai deixar a pipoca caindo na cama aí que depois dá bicho, hein, gente?
Coloca uma experiência, né? Bem particular.
Eu achei pessoal.
É a fala de quem tem medo, né?
É. Exato.
Dá para saber. Pra fechar, Felipe, tem Paramount Plus também, né? E aí é o Spider, ele tá voltando? Faz tempo que eu não ouço falar dele.
Pois é, né? Anderson Spider Silva, né? O lutador de MMA famoso aí, nosso brasileiro. Ele já se aposentou ali do UFC, né? Já há algum tempo. Mas ele foi um dos grandes nomes ali, um dos mitos do MMA. Foi um dos atletas que impulsionaram o esporte no Brasil e tal. Ele ficou anos invicto. E aí essa série, chamada Anderson Spider Silva, é uma série no catálogo do Paramount Plus. Você pode assinar ou em paralelo ali com o Amazon Prime, dentro do catálogo do Prime Video, né? Ou é separado, que vai trazer o William Nascimento, que é um ator assim, fantástico, que está igual ao Anderson Silva. Assim, é realmente muito igual quando você começa a assistir a série e percebe assim, a semelhança, né? E vai contar essa trajetória do Anderson Silva, de criança assim, nos subúrbios lá de São Paulo, até se tornar um grande lutador, né? E aí o filme, a série, que é dividida, se não me engano, em 5 episódios, já estão todos disponíveis lá no Prime Video, vai passar nessa trajetória indo e voltando na infância, pegando momentos da vida dele com a família e tal, até ele se tornar esse grande nome. As grandes lutas que ele fez na MMA, como o Vitor Belfort, por exemplo, as lesões que ele teve na carreira, como aquela lesão terrível na perna, né, se quebrando no meio e tal, que o mundo inteiro ficou chocado. E essa série vai trazer essa cinebiografia, né, do Anderson Silva. É uma boa homenagem, assim, rende, e também é uma boa série de ação, né, porque por conta das lutas e tal, mas como biografia também funciona. O elenco realmente é bem interessante, tem o Seu Jorge, por exemplo, que no início ele aparece pouco, mas depois ele acaba se destacando. O Seu Jorge é um excelente ator.
Além de músicas.
Seu Jorge
tá com uma carreira de ator despontada.
Sim,
né?
Eu adoro o Seu Jorge. Ele faz Impuros, por exemplo, que é uma baita de uma série, é maravilhosa. E aí ele tá aqui também em Anderson Spider Silva, contando a história do Anderson Silva, tá no catálogo do Paramount Plus. Para quem gosta do esporte, para quem gosta do Anderson Silva, ou se interessa pela vida, assim, eu adoro saber da vida das pessoas, assim, cinebiografia comigo mesmo. E aí é uma boa pedida aí para quem gosta do gênero no catálogo do Paramount Plus, que tá surgindo com boas produções, assim. Precisa achar o seu lugar no mundo, né, dos streams, e tá apostando em boas produções para pegar esses públicos diversos.
Felipe, muito obrigado, viu?
Valeu, Lucas, até lá.